Conta um Conto apresenta, de Fyodor Dostoiévski, O Ladrão Honesto. Narração, Marcelo Fávaro. Dos Cadernos de um Desconhecido. Um dia de manhã, já estava eu de saída para a repartição quando entrou a Grafena, a minha cozinheira, lavadeira e despenseira, e, para o meu espanto, encetou uma conversa comigo. Até então ela sempre fora uma mulher simples e taciturna, de maneira que, para além das duas palavras cotidianas sobre o que eu queria para o almoço, não dissera praticamente mais nada durante 6 anos. Pelo menos eu não a ouvi dizer mais nada. Queria dizer-lhe, meu senhor, começou de repente. Não quer alugar o cubículo?
Qual cubículo?
Ao lado da cozinha. Bem sabe qual.
Por quê?
Por quê? Porque toda a gente subaluga. Bem sabe por quê.
Mas quem é que vai querer aquilo?
Quem? Um inquilino. Bem sabe quem.
Mas ali, mãezinha, nem se pode pôr uma cama. Não cabe.
Quem é que pode viver ali? Mas por que havia de viver ali? Basta ter onde dormir, ora. Para viver, vive no peitoril da janela.
Qual janela?
Bem sabe qual. Ou será que não sabe? A janela do vestíbulo. Para fazer as coisas, costurar ou assim, senta-se no peitoril da janela ou na cadeira. E também há lá uma mesa. Há lá tudo, tudo no vestíbulo.
Mas quem é ele?
Um homem bom, experiente. Eu cozinho para ele. E pelo alojamento e comida, levo-lhe 3 rublos de prata por mês.
Depois de muitos esforços, fiquei finalmente a saber que um qualquer homem de idade arranjara a maneira de convencer a Grafena a deixá-lo viver na cozinha, como inquilino e comensal. Pois bem, o que passasse pela cabeça de Grafena tinha de ser feito. De outro modo, ela não me deixaria em paz. Nos casos em que alguma coisa não era do seu agrado, a Grafena tornava-se pensativa, caía numa profunda melancolia e era capaz de se manter nesse estado 2 ou 3 semanas. Durante esses períodos, a comida era mal cozinhada, havia roupa perdida, o chão não era lavado, enfim, as desgraças eram muitas. Eu reparara, havia muito que esta mulher taciturna era incapaz de tomar de moto próprio uma decisão e de afirmar com uma ideia que fosse pessoal dela. Porém, se formava no seu fraco cérebro, por puro acaso, qualquer coisa parecida com uma ideia, com uma empresa a cumprir, recusar-lhe a realização disso seria como assassiná-la moralmente durante algum tempo. Por isso, como eu prezava acima de tudo meu próprio sossego, dei-lhe de imediato o meu consentimento. E ele tem pelo menos um documento qualquer, um passaporte, sei lá?
É claro, bem sabe que tem, é um homem bom, experiente, prometeu pagar 3 rublos.
Logo no dia seguinte apareceu no meu modesto apartamento de solteiro o tal inquilino. A sua entrada na minha casa não me causava desgosto algum. No fundo até estava contente. De uma maneira geral eu vivo muito isolado, como um eremita. Quase não tenho conhecidos, raramente saio. Depois de 10 anos desta vida, habituei-me à solidão, é claro. Além disso, mais 10 anos ou até 15 a viver assim, na mesma solidão, com a mesma Grafena, na mesma casa de solteiro, era, sem dúvida, uma perspectiva bastante cinzenta. Assim, um homem sossegado ao meu lado nessa situação é uma dádiva dos céus. A Grafena não mentira, o meu inquilino, na verdade, era um homem com grande experiência de vida. De acordo com o seu passaporte, era um soldado da reserva. O que percebi à primeira vista, pela cara, sem precisar de olhar para o passaporte dele. Era fácil de adivinhar que Astaf Ivanovich meu inquilino, era um soldado. E dos bons. Vivia-se bem com ele, mas o melhor de tudo era que Astaf Ivanovitch sabia falar. Contava belas histórias sobre a sua vida. Na minha experiência, sempre enfadonha, um narrador destes era um achado. Uma das histórias que me contou, uma ocasião, impressionou-me sobremaneira. A causa dele me ter contado essa história foi o incidente que passo a relatar. Eu estava sozinho em casa, a Grafena e Astaf Ivanovitch tinham saído para tratarem cada qual de sua vida. E de repente, estando eu na segunda sala, ouvi que alguém entrava, provavelmente um estranho. Fui ver, e de fato estava um desconhecido no vestíbulo. Um indivíduo de pequena estatura, apenas de sobrecasaca, apesar de o tempo outonal ir frio. O que queres?
O funcionário Alexandrov mora aqui?
Não há ninguém com esse nome. Adeus.
Mas o guarda-portão disse-me que era aqui,
disse-me o visitante, retirando-se cuidadosamente para a porta. Fora daqui, amigo. Desaparece. E no dia seguinte, depois do almoço, quando o Astaf Ivanovitch experimentava em mim a sobrecasaca que estava a remodelar, entrou de novo alguém no vestíbulo. Entreabri a porta. Vi o indivíduo do dia anterior a pegar com toda a calma no meu bex forrado à pele e metê-lo debaixo do braço e a fugir. A Grafena olhava para ele com a boca aberta de espanto e não fez mais nada para salvar o bex. Astaf Ivanovitch correu em perseguição do gatuno e uns 10 minutos depois voltou ofegante de mãos vazias. O homem tinha desaparecido. Pronto, Astaf Ivanovitch é um azar. Ainda bem que não levou o capote, senão deixava-nos na miséria o malandro. Mas Astaf Ivanovitch ficou tão abalado com o caso que eu, olhando para ele, até deixei de me preocupar com o roubo. Não havia meio de o homem se acalmar. Abandonava a cada momento o trabalho que tinha em mãos, recomeçava a contar como tudo acontecera. A 2 passos, debaixo do nariz dele, como tinha sido possível deixar levar em aquele rico bags e nem sequer apanhar o ladrão? Depois sentava-se de novo a trabalhar. E depois voltava a largar tudo até que finalmente foi ter com o guarda-portão e lhe ralhou por permitir coisas dessas num prédio de que tinha responsabilidade da segurança. Depois voltou e começou a descompor a Grafena. Depois voltou ao trabalho. E durante muito tempo ainda resmungava para os seus botões como tinha acontecido tudo. Como ele estava parado ali, eu ali, debaixo do nosso nariz, a 2 passos de nós, tiraram o Bex e enfim, bom. Astaf Ivanovitch, embora fosse um homem prático, estava inquieto e desassossegado.
Levaram-nos bem, Astaf Ivanovitch, disse-lhe eu à noite, enquanto lhe servia um copo de chá e, por não ter mais nada que fazer, provocando-o a contar de novo o caso do Bex roubado, que, de tantas vezes repetido e com tanta sinceridade por parte do contador, começava já a tornar-se muito cômico.
Levaram-nos bem, sim, senhor. É um grande desgosto para mim e faz-me uma raiva que nem sabe. Apesar de o Bex não ser meu, ao meu ver, não há víbora mais nojenta que o ladrão. Há quem roube aos ricos, mas este rouba o nosso trabalho. O suor que custou e o tempo que levou a fazer é um nojo. Nem me apetece falar disso. Dá-me cá uma raiva. Como é que o senhor não mostra pena pela sua propriedade?
Sim, tem razão, Astaf Ivanovitch. Vale mais que uma coisa se queime, que desapareça no fogo, do que deixá-la ir para um ladrão. É um desgosto.
Pois é claro que é um desgosto. Também é verdade que há ladrões e ladrões. A mim, caro senhor, aconteceu uma vez conhecer um ladrão honesto.
Um ladrão honesto? Como é possível existir um ladrão honesto, Astaf Ivanovitch?
Pois tem toda a razão, meu caro senhor. Como pode um ladrão ser honesto? Isso não existe. Mas eu queria apenas dizer que era um homem honesto que roubou. Tive mesmo muita pena dele. E como isso aconteceu, Astaf Ivanovitch? Aconteceu há de haver uns 2 anos. Nessa época eu andei quase 1 ano sem ter casa. Mas quando ainda tinha, nos últimos tempos, conheci um homem completamente perdido. Conhecemos-nos por acaso na casa de pasto. Era um bebedolas e um vagabundo parasita que tinha sido despedido havia muito, depois de um serviço público qualquer por motivo de bebedeira permanente. Conhecemos-nos por acaso numa casa de pasto. Era um bebedolas e um vagabundo parasita que tinha sido despedido havia muito de um serviço público qualquer por motivo de bebedeira permanente. Era um homem sem decoro nenhum. A roupa que ele trazia no corpo era uma coisa indescritível. Eu às vezes punha-me a pensar: será que ele tem ao menos uma camisa debaixo do capote? Tudo o que arranjava era para desbaratar na bebida. Não era um desordeiro. Tinha um feitio calmo, benévolo. Era carinhoso e não pedia esmola. Tinha vergonha. Então, quando eu o via, coitado, precisava de um copo, eu oferecia-lhe. Foi assim mesmo que o conheci, ou seja, que ele se afeiçoou a mim. Porque para mim era diferente, indiferente. Xissá, que homem! Afeiçoou-se a mim como um cãozinho, um molengão. Depois de me ter encontrado pela primeira vez, para onde eu ia, ele ia também. Primeiro pediu licença para dormir uma noite. E eu, pronto, deixei-o pernoitar lá em casa, até porque vi que o passaporte dele estava em ordem, que não era má pessoa. Ao outro dia voltou a pedir-me que o deixasse dormir lá em casa. No terceiro dia ficou o dia todo sentado no peitoril da janela, e à noite voltou a ficar para dormir. Irra, pensei, era só o que me faltava. Dou-lhe de comer e de beber e ainda por cima fica a dormir cá em casa. Também sou pobre, mas não tenho de carregar com um comensal. Antes de mim, ele metia-se em casa de um funcionário. A ferrara-lhe a ele bebiam juntos, mas o tal funcionário alcoolizou-se e depois morreu por causa de uma desgraça qualquer. Ora, o homem chamava-se Emelia. Emelian Ilitch. Eu pensei e não sabia o que fazer com ele. Tinha vergonha de o pôr na rua e também tinha pena dele. O homem era um perdido e era tão miserável, meu Deus. E estava para ali tão calado e tão submisso, sempre ali sentado sem pedir nada, ora a olhar-me nos olhos como um cãozinho. Ou seja, até que ponto a bebida dá cabo de uma pessoa. Então pus-me a pensar: como era que havia de lhe dizer: vai-te embora, Emelianuca, e não tens nada que ficar aqui comigo? Escolheste a pessoa errada. Eu próprio daqui a pouco não terei nada para comer. Como é que posso manter-te com uma comida que mal dá para mim? E pensei também: o que é que ele fará se eu lhe disser isso? E imaginei-o na minha cabeça a olhar muito tempo para mim, depois de eu lhe ter dito aquilo, e depois a ficar ali sentado por muito tempo, sem perceber nada, e depois, quando percebesse, a levantasse, a pegar na trouxa de pano vermelho de xadrez, toda rota, parece que eu estou a ver a trouxa dele, em que guardava sabe Deus lá o quê, mas que levava para todo lado, e depois a ajeitar o capote para ficar assim mais decente, e o agasalhar melhor do frio. E também para que os buracos da roupa dele não ficassem à vista, porque, ao fim e ao cabo, ele era um homem delicado. E imaginei-o depois a abrir a porta e a sair para as escadas, com lágrimas nos olhos. Pois é, não se pode deixar ao abandono uma pessoa assim tão perdida. E pronto, tive pena dele. Mas depois pensei: e eu em que situação fico?
Espera lá, Emelianuka, que não terás muito tempo de festa aqui na minha casa. Eu próprio vou sair daqui e já não me encontras. E foi assim, meu caro senhor. Saímos de casa. O meu amo, Alexander Vilimonovitch, agora já falecido, que descanse em paz, disse-me: estou muito satisfeito contigo, Astaf. Quando voltarmos todos da aldeia, não nos vamos esquecer de ti. Damos-te outra vez trabalho cá em casa. É que eu era mordomo da casa deles. Era um homem bom, meu patrão, mas morreu nesse mesmo ano. Então, depois que nos despedimos deles, peguei na minha tralha, peguei também algum dinheirinho que tinha de lado e pensei: agora eu vou descansar. E fui para casa de uma velhota. Aluguei lá um cantinho, e era tudo que quanto ela tinha para alugar. Um canto de quatro livre. Ela dantes também vivia numa casa qualquer, como ama seca, mas tinha ficado a receber uma pensão, e naquela altura já estava sozinha. Ora bem, pensei então: adeus, Emelianuka. És bom homem, mas já não vai mais me encontrar. E o que é que o senhor acha? À noite voltei para casa, tinha ido visitar um amigo. E a primeira pessoa que vi foi o Emelian. O próprio, sentado em cima da minha arca, com a trouxa xadrezada ao lado dele e com o capote vestido. À minha espera. E como não tinha nada que fazer enquanto esperava, pedi emprestado à velha que acabei de falar, um livro religioso, e estava com ele nas mãos virado ao contrário. Tinha-me encontrado, igual um cachorro de rua. Olhei, baixei os braços. Pronto, pensei eu. Não tem nada o que fazer, porque não corri com ele logo no princípio. E perguntei-lhe de caras: Emelian, trouxe o passaporte? Então, meu caro amigo, sentei-me e pus-me a refletir. Este homem sem abrigo vai ser mesmo um fardo pesado para mim? E depois de pensar, concluí que, bem, afinal, não ia ser um fardo assim tão pesado. De comer tem, pensei eu. Uma fatia de pão pela manhã com cebola para ser mais saboroso. Ao meio-dia, pão e cebola também. E ao jantar, cebola e kvass. E também pão, se lhe apetecer. Ora, se um dia ou outro nos calhar uma sopa de repolho, aí ficamos fartos. Eu não como muito. E então um bêbado, como se sabe, não come nada. Para o bêbado, o principal é o vinho e a vodka. Ele vai dar cabo de mim com suas bebedeiras, pensei. Mas logo a seguir passou-me pela cabeça mais uma coisa, e fiquei mesmo entusiasmado com a ideia. A tal ponto que pensei: se o Emelian fosse embora, eu até perderia o gosto pela vida. Pronto, tinha resolvido tornar-me pai e benfeitor dele. Hei de fazer com que ele se desabitue da bebida. Eu vou salvá-lo da perdição. Pensei aqui comigo: pronto, Emelian, pode ficar, tudo bem. Mas a partir de agora tem que obedecer às minhas ordens. Então pensei: eu vou ver se o acostumo a um trabalho qualquer. Mas não é para já. Primeiro que ele descanse. Depois eu lá hei de ver que capacidades tu tens para o trabalho qualquer, Emelian. Porque nem sempre uma pessoa tem jeito para este ou para aquele trabalho. E comecei a observá-lo à socapa. E vi: é um caso perdido, Emelianuka. Comecei a falar-lhe com bondade, tal e tal, Emelian Ilitch, olha só para ti, vê lá se faz alguma coisa por ti. Uma ocasião disse-lhe: deixa de mandriar, olha para ti, parece um maltrapilho, olha o teu capote. Eu peço desculpa, dá para fazer uma peneira com isso? Isso assim está mal, parece que já é tempo que acabe com esse capote, acabe com essa coisa toda. e o meu Emelianuca ali sentado, de cabeça baixa, só ouvia. Só lhe digo, meu caro senhor, ele tinha chegado a um ponto tal por causa da bebedeira que até perdera o uso da língua e era incapaz de dizer palavra sensata. Eu digo pepino, ele responde favas. Ouve-me, ouve-me, e por fim suspira. Por que é que suspiras, Emelian Ilitch?
Por nada, Astaf Ivanovitch. Não se preocupe. Hoje, duas campônias berraram uma com a outra, Astaf, lá na rua, e uma delas tombou sem querer o cesto com os chicocos da outra.
E depois?
E depois a outra, para se vingar, derramou de propósito o cesto da outra e ainda por cima pisou as bagas.
E depois, Emelian Ilitch?
Nada. Nada, Astaf. Eu falei por falar.
Nada. Falar por falar. Emelia. Emelianuca. Perdeste o seu raciocínio de tanta bebedeira.
E também um senhor deixou cair uma nota. Uma nota de banco na rua. Na rua Gorokovaia. Não, não. Na rua Sadovaia, Sadovaia. E um mujik viu e disse: é o meu dia de sorte. Nisso outro também viu e disse: não, a nota é minha, eu a vi primeiro.
E então, Emelian Ilitch?
E começaram ali mesmo a brigar. Aí chegou a polícia, apanhou a nota e entregou-a ao senhor que tinha deixado cair. E ainda ameaçou os mujiques de os levar para a esquadra.
E então, o que isso tem a ver? O que há de didático nisso, Emelianuca?
Eu não digo nada, Astaf Ivanovitch. O povo fartava-se de rir, Astaf.
É, Emelianuca, o que interessa o povo? Vendeste sua alminha por uma moeda de cobre? Sabe o que eu vou te dizer, Emelian Ilitch?
O que, Astaf Ivanovitch?
Arruma um trabalho. Palavra de honra. É a centésima vez que te digo isso. Trabalha. Tem pena de ti próprio.
É o que eu posso arranjar, Astaf. Já não sei se posso fazer alguma coisa e também ninguém vai me dar trabalho.
Foi por isso mesmo que te expulsaram do serviço, Emelia. Seu grande bêbado.
E hoje também chamaram o copeiro Vlas ao escritório da polícia, Astaf.
E por que foi que o chamaram lá, Emelianuca?
Eu não sei por que é que foi, Astaf. Eu só sei que foi preciso e que, portanto, mandaram comparecer lá.
É, pensei cá para o comigo. Estamos mesmo perdidos, Emelianuca. É o caso de Deus pelos nossos pecados. O que se pode fazer com um homem assim, meu caro senhor? Só que o homem era manhoso, e bem manhoso. Ouvia-me, ouvia-me, mas depois, pelos vistos, fartava-se de me ouvir e mal se dava conta de que eu estava zangado. Pegava no capote e fugia. O malandro desaparecia-me da vista. E depois andava o dia todo a vadiar e voltava à noite bêbado. Quem lhe oferecia de beber, onde ele arranjava dinheiro para a bebida, isso só Deus sabia. Mas a culpa da certeza que não era minha. Não, Emelian Ilitch, digo-te eu. Tu assim ainda acaba mal. Deixa de beber, ouviu? Deixa de beber. Para a próxima, se voltar bêbado, vai dormir nas escadas. Eu não te deixo entrar. Ouvindo essa ameaça, o meu Emelian ficou em casa um dia. Outro dia, mas no terceiro fugiu. Eu esperei, esperei que ele chegasse, mas nunca mais voltava. Fiquei até preocupado, confesso, e também com pena dele. O que eu fui fazer, pensei. Meti-lhe medo. Para onde é que ele foi agora, ô desgraçado? Ainda lhe vai acontecer qualquer coisa ruim, Deus do céu. As tantas caiu para aí num canto da noite. E já não volta. De manhã eu saí para o átrio. E o que eu vejo? O Emelian a dormir ali, com o degrau da escada servir-lhe de almofada. Estava dormindo na escada, mais hirto e gelado.
O que é isso, Emelia? Pelo amor de Deus, homem, o que está a fazer aí?
É que o Astaf Ivanovitch estava zangado comigo e disse que me punha a dormir na escada, no átrio. E por isso, pronto, não tive coragem para entrar, Astaf Ivanovitch, e deitei-me aqui.
Eu tive pena dele. Ao mesmo tempo, raiva. Podia arrumar outro trabalho qualquer, Emelian Illich, em vez de guardador de escadas.
Mas que outro trabalho, Astaf Ivanovitch?
Tua alma perdida. Eu estava mesmo com raiva. Podias ao menos aprender o ofício de alfaiate? Olha só pro teu capote. Não só está todo esburacado, como ainda andas a varrer as escadas com ele. Pegavas na agulha e remendava os buracos. Como manda honra, seu bêbado? E o que é que acha então que aconteceu, meu caro senhor? Pegou na agulha. Eu, aliás, tinha lhe dito aquilo por gozo, mas ele assustou-se tanto que pegou na agulha. E eu fiquei olhando. Bom, já se sabe, tinha os olhos a lacrimejarem, muito vermelhos, as mãos a tremer, não ia a lado algum. Ele bem tentava, bem se esforçava, mas não era capaz de enfiar a linha. O que ele fazia? Piscava os olhos, molhava a ponta da linha, torcia e nada. Às tantas largou a agulha e pôs-se a olhar para mim. Oh, Emelian, que lindo serviço! Se fosse na presença das pessoas, arrancavam-te a cabeça. Mas se eu estava irritado com quando te disse aquilo, seu simplório, se tu disse por gozo, deixa isso para lá, que Deus te perdoe. Deixa-te ficar assim, de braços cruzados, e não volta mais a fazer isso, que é uma vergonha. Não voltes a dormir nas escadas. Não me cubra de vergonha.
Mas o que eu hei de fazer, Astaf Ivanovitch? Eu próprio bem sei que estou sempre bêbado e que não presto para nada. Eu só o irrito, meu benfeitor. Só o irrito sem necessidade.
Os lábios azulados do homem começaram então a tremer. Correu-lhe uma lágrima pela cara abaixo. Tinha um rosto muito branco. A lágrima tremericou-lhe no queixo com a barba por fazer e, de repente, desatou-me a chorar. Aquilo eram lágrimas às bagas. Deus nosso Senhor! Era como se uma faca me rasgasse o coração. Credo que homem sensível, eu nem sequer o imaginava. Quem o podia saber? Quem podia adivinhar semelhante coisa? Não, pensei. Não, Emelian. Eu vou desistir, eu vou deixar-te à toa, perdido como um farrapinho. Pois bem, meu caro senhor, nem vale a pena adiantar mais. Aliás, a história é muito simples. É mísera, não vale tantas palavras. Isto é, o senhor, digamos, não daria dois patacos por ela. Mas eu sim. Eu daria muito. Se o tivesse, só para não acontecer o que aconteceu. Eu tinha umas calças, raios patam as calças. Umas calças boas, lindas, azuis aos quadrados, que eu tinha feito por encomenda de um senhor da aldeia que vinha cá e que depois não as quis mais. Ficam-me muito apertadas, disse ele. E eu então fiquei com elas. Pensava eu, isso é uma coisa de valor. Na feira da ladra são capazes de me dar 5 rublos por elas. Ou então consigo fazer com elas 2 pares para os senhorios de Petersburgo. E ainda sobra um retalho para um colete para mim. Um homem pobre como nós aproveita tudo, veja. Ora, o Emelian nunca, naquela altura, estava passando por um mau bocado, andava triste. Eu reparei numa coisa. Passa um dia sem beber, passa outro, passa mais um dia e depois começa a ficar fraco, muito fraco. Até metia a pena, muito quieto, angustiado. Pensei então, ou não tem dinheiro, ou entraste por ti próprio no caminho da verdade. Disseste, basta, deste ouvidos a razão. E foi então, meu caro senhor, por alturas de uma grande festa que tudo aconteceu.
Eu fui à igreja, ao ofício noturno. Voltei e estava o meu Emelian sentado no peitoril a baloiçar bêbado. Irra, pensei. Ora, veja-se lá como tu és, meu rapaz. E como precisava de qualquer coisa da arca, fui lá procurá-la. Mal a abri, dei logo pela falta das calças. Procurei num sítio, procurei em outro, as calças tinham mesmo desaparecido. Depois de ter remexido tudo e não as ter encontrado, até parece que me arranhou qualquer coisa no coração, sabe quando arranha? Fui logo ter com a velha. Erro meu, pois a primeira coisa que me ocorreu foi que tinha sido ela, nem me passando pela cabeça que fosse o Emelian. Embora houvesse uma prova, estava bêbado. Não, disse a velha, pelo amor de Deus, meu senhor, para que eu precisava de calças? Será que visto calças? Eu própria fiquei há dias sem uma saia, graças a um bom homem dos vossos... não sei de nada, e só o que eu tenho a dizer. Disse-lhe eu, quem é que esteve aqui? Quem é que veio cá? Disse-lhe ela, ninguém, eu não saí daqui. O Emelian Illich saiu uma vez, mas voltou, e agora está lá sentado. Vai interrogá-lo. Emelian, disse eu, tu por acaso, por qualquer necessidade, não pegaste nas minhas calças novas? Sabes, aquelas que costuramos para o senhor proprietário rural?
Não, Astaf Ivanovitch, eu quero dizer, quer se dizer, não peguei nelas, não.
Coisa esquisita. Comecei a procurar outra vez. Procurei durante muito tempo e nada. O Emelian ali sentado, a baloiçar-se. Então, meu caro senhor, sentei-me à frente dele em cima da arca, assim de cócoras, e de repente olhei de lado para ele. É, pensei eu. Isso até me queima o coração. Até me faz subir o sangue à cara. Então o Emelian de repente também olhou para mim. Disse-me então ele:
não, Astaf Ivanovitch, eu, portanto, não. Quanto às calças, se calhar acha que sim, que fui eu, mas não peguei nelas.
Mas então como é que elas podiam desaparecer, Emelian Illich?
Não, Astaf Ivanovitch, disse-lhe ele.
Disse ele:
não as vi.
Mas então, Emelian Illich, elas desapareceram sozinhas? Assim, sem mais nem menos? Foram-se embora?
Talvez foram embora sozinhas, Astaf.
Depois de ouvir aquilo, levantei-me, fui para junto da janela, acendi a candeeira e sentei-me a costurar. Estava a refazer o colete de um funcionário que vivia no andar abaixo do nosso. Concentrava-me no trabalho, mas não saía aquela dor no peito, aquele ardor. Ou seja, a coisa seria menos grave se eu queimasse a roupa toda no fogão. Aí, pelos vistos, o Emelian sentiu que a raiva me apertava o coração. É que a pessoa, meu caro senhor, quando está ligada com o mal, fareja a desgraça ainda de longe, como um pássaro dos céus antes da tempestade.
Ouça, Astaf Ivanovitch,
começou o Emelian Nuka. E a vozinha dele tremia.
Hoje, o Antipi Prokhorite, auxiliar médico, casou-se com a mulher do cocheiro que morreu há pouco.
Eu então deitei-lhe cá um daqueles olhares. E pronto, devo ter olhado para ele com muita maldade. O Emelian percebeu. Viu levantar-se a procurar-se da cama e apalpar ao lado dela. E eu à espera. Ele continuou naquilo, mas sempre a falar, sempre a repetir a mesma coisa.
Não estão em lado nenhum. Para onde seria que as velhacas desapareceram?
E eu à espera, para ver no que aquilo ia dar. E vejo o Emelian a rastejar para debaixo da cama. Aí eu não aguentei. O que é que andas a fazer aí de rastos, Emelian Illich?
A ver se eu encontro as calças, Astaf Ivanovitch. Se calhar caíram para cá, ou qualquer coisa do gênero.
Mas para que é que meu senhor... Comecei a tratá-lo assim com raiva. Para que é que meu senhor quer ajudar um homem simples e pobre como eu? Para que esfregar os joelhos no chão tão inutilmente?
Mas Astaf Ivanovitch não é por mal. Até pode ser que elas apareçam se, assim por dizer, a gente procurar bem.
Ouça, Emelyan Ilyitch.
Diga, Astaf Ivanovitch.
Não teria sido tu, disse-lhe eu, que pura e simplesmente me roubaste, como ladrão e vigarista que és, em agradecimento do pão que eu te dou? O que aconteceu, meu senhor, foi que, quando o vi rastejar de joelhos no chão, a raiva tomou completamente conta de mim.
Não, Astaf Ivanovitch.
E assim como estava, assim se deixou ficar debaixo da cama de bruços. Deixou-se ficar muito tempo ali deitado. Depois saiu de lá, olhei para ele quando saiu, estava branco como um lençol. Levantou-se, sentou-se ao meu lado no peitoril e ficou calado uns 10 minutos.
Não,
disse ele por fim.
Não, Astaf Ivanovitch.
E então levantou-se de rompante e avançou contra mim, pavoroso como um pecado mortal.
Não, Astaf Ivanovitch, eu não peguei suas calças, não.
E tremia todo. Apontava para o próprio peito com o dedo também a tremer. E a voz dele também tremia de tal forma que eu próprio me intimidei e como que fiquei colado ao peitoril. Está bem, disse-lhe eu. Está bem, Emelyan Ilyitch. Como queira. Eu peço desculpa se, estúpido como sou, o acusei injustamente. As calças não importam. Que se amolem as calças. Não morreremos por falta dessas calças. Graças a Deus temos mãos para trabalhar. Não precisamos roubar nem pedir esmola a um estranho e pobre. Ganharemos nosso pão. Ele olhava para mim, ali parado à minha frente, a ouvir-me. Depois sentou-se e deixou-se ficar ali sentado, sem se mexer, até de noite. Já eu me tinha deitado e ele ainda estava lá, espetado no mesmo sítio, sem se mexer. Só de manhã é que vi que ele se tinha deitado no chão, todo enroscado e embrulhado no capote. Para se humilhar, não quis deitar-se na cama. O que sucedeu, meu caro senhor, foi que desde então ganhei-lhe aversão. Tanta aversão que nos primeiros dias eu tinha-lhe até ódio. Era como se o meu próprio filho me roubaste. Vá lá, digamos, eu sentia-me profundamente ofendido. Ah, Emelyan, Emelyan, pensava eu. Pois o Emelyan, meu caro senhor, não parou de beber 2 semanas de enfiada. Mergulhou de cabeça na bebedeira, perdeu-se na bebedeira. Saía de manhã e voltava à noite, já tarde. E durante algumas semanas não ouvi daquela boca nenhuma palavra. O que me parecia era que a amargura o atormentava. E ele próprio se queria destruir, dar cabo dele. Por fim aquilo acabou. Acabou com aquilo, deve ter gastado tudo. E voltou a sentar no peitoril. Lembro-me de que esteve lá sentado 3 dias seguidos, sem falar. Um dia vejo que ele estava a chorar. Pronto, está ali sentado a chorar. E de que maneira? Como um chafariz. Como se ele próprio não desse conta da maneira como as lágrimas se vertiam dele. É muito penoso, meu caro senhor, ver um homem, um adulto, ainda por cima velho como Emelyan, a chorar de tristeza e desgraça. O que você que tem, Emelyan? Perguntei. Ele tentou disfarçar, mas desatou a tremer. Tremia porque era a primeira vez que eu lhe dirigia a palavra desde aquele dia.
Nada, Astaf Ivanovitch.
Por amor de Deus, Emelyan. Manda aquilo tudo pro diabo. Por que é que te pões assim, feito mocho? Eu tive muita pena dele.
Por nada, Astaf Ivanovitch. Eu quero arrumar um trabalho.
Qual trabalho, Emelyan Ilyitch?
Eu não sei, um qualquer. Talvez possa entrar para o serviço como dantes. Já fui pedir a Fedosei Ivanitch. Não é correto que eu tenha ofendido Astaf. Eu, Astaf, quando arrumar um emprego, pago-lhe tudo. Recompenso a sua hospitalidade.
Deixa pra lá, Emelha. Deixa lá, isso já passou. Esse pecado já lá vai. Que se amole. Vamos fazer uma vida como antes?
Não, Astaf Ivanovitch. O senhor talvez ainda pense, mas olhe, que eu não mexi nas suas calças.
Pronto, como queiras. Por amor de Deus, Emelha Nuca.
Não, Astaf Ivanovitch. Acho que já não posso viver consigo. Desculpe, Astaf.
Deixe isso pra lá. Quem é que te está a ofender, Emelian Illich? Quem é que te põe no olho da rua? Eu aqui não sou.
Não, pra mim é indecoroso viver assim em sua casa, Astaf Ivanovitch. É melhor eu ir-me embora.
Pronto, o homem estava ressentido. Não parava de repetir sempre a mesma coisa. Olhei pra ele, efetivamente levantou-se e deitou o capote pelos ombros. Mas para onde pensas que vai, Emelian Illich? Tenha juízo, o que é que vais fazer? Para onde é que ias?
Não, adeus, Astaf Ivanovitch. Não me prenda.
E voltou a choramingar.
Eu vou-me embora, é o melhor. O senhor agora já não é como antes.
Como eu não sou como antes? Por quê? Eu sou o mesmo. Só que tu, Emelian Illich, vai ficar perdido como uma criança sem juízo.
Não, Astaf. O senhor agora, quando sai de casa, fecha a arca-chave. Eu bem vejo, Astaf Ivanovitch. E fato-me de chorar. Não, é melhor deixar-me ir, Astaf. E me perdoe se eu ofendi em alguma coisa no nosso convívio.
E o que é que acha, então, que aconteceu, meu caro senhor? Pois foi-se embora mesmo? Esperei um dia por ele, pensava que ele à noite ia voltar. Mas não, no outro dia também não voltou. No terceiro, não. Assustei-me, andava aflito. Eu não comia, não bebia, não dormia. Aquele homem tinha me desarmado por completo. Ao quarto dia o procurei em todas as tabernas. Espreitava, perguntava por ele, nada. O Emelian nunca tinha desaparecido. Será que deu cabo da tua vida desgraçada e agora, como um tronco podre, está deitado numa berma qualquer? Pensava eu, voltei para casa mais morto do que vivo. Resolvi ir à procura dele também no dia seguinte. E me amaldiçoava, como é possível que eu deixasse aquele homem estúpido entregue ao seu próprio destino? Mas, no quinto dia, o tal dia santo da festa, ao amanhecer, a minha porta rangeu. E o que foi que eu vi? O Emelian, com a pele azulada, com o cabelo todo cheio de lama, como se tivesse dormido ao relento, magro como uma estilha. Tirou o capote, sentou-se ao meu lado em cima da arca e olhou para mim. Eu fiquei contente, é claro, mas logo a seguir espetou-se-me uma mágoa na alma ainda maior do que antes. As coisas não são assim, meu caro senhor. A mim, se me acontecesse cometer um pecado como ele cometeu, juro-lhe que mais depressa esticaria o pernil como um cão do que voltaria. Ora, porque o Emelian voltou. Naturalmente que é muito doloroso ver um homem naquela situação. Eu comecei a carinhá-lo, a consolá-lo. Eu estou contente por teres voltado, Emelian Nuca. Se tivesses chegado um pouco mais tarde, já não me apanhavas, porque eu ia outra vez à tua procura pelas ruas, pelas tabernas. Você comeu alguma coisa?
Comi, Astaf Ivanovitch.
Comeste? Isso é mesmo verdade? Olha, aqui há restos da sopa de ontem. Uma sopa de repolho com carne, é substancial. E também cebola com pão. Come, faz bem à saúde. Servi-lhe a sopa e vi logo que o homem estava com uma fome de 3 dias. Tal era a vontade com que comia. Queria isso dizer que tinha sido a fome que o trouxera à minha casa. Até me comovi a olhar para ele, coitado. Eu vou à loja dos vinhos, pensei. Trago-lhe vinho e ele se alivia a alma e acabemos logo com isso. Já basta. Já não te guardo rancor, Emelian Nuca. Trouxe o vinho. Aqui está, Emelian Nuca. Vamos beber. Hoje é dia de festa. Queres? Não te faz mal. Estendeu a mão com avidez para o copo. Já ia pegar nele, mas susteve-se. Depois esperou um pouco, pegou finalmente o copo, levou-o à boca e derramou-se-lhe um pouco de líquido na manga. Ainda chegou a levar o copo à boca, mas acabou por pousá-lo na mesa sem beber. E então, Emelianuka?
Não. Eu, Astaf Ivanovitch, quer se dizer...
Ué, não bebes?
É que, Astaf, eu acho que eu não vou mais beber, Astaf Ivanovitch.
Como é que é, Emelianuka? Resolveste deixar de beber para sempre ou apenas por hoje?
Não respondeu. Olhei para ele e vi que se inclinava a cabeça e apoiava na mão.
O que que você tem, Emelianuka? Tá doente?
Pois, é que eu não estou muito bem, Astaf Ivanovitch.
Deitei-o na cama, então é que eu vi que ele estava mesmo muito mal, cheio de febre, a testa a arder. Fiquei ao pé dele o dia todo. Ao princípio da noite piorou. Misturei kvass com óleo e cebola. Meti lá dentro uns bocados de pão e disse-lhe: come essas migas, a ver se fica bem. Abanou a cabeça e me disse:
não, Astaf, hoje não almoço.
Incomodei a velha. Preparei-lhe um chá, porque não é nada melhor do que chá. E pensei cá para mim: pois é, o homem tá mal. No terceiro dia de manhã fui buscar um médico que vivia perto da gente. Um conhecido meu já desde os tempos em que eu estava na casa dos senhores Bosomyangin, o Kostopravov, uma vez tratou de mim. Chegou o médico, examinou.
É, ele está mal, disse-me. Nem valia a pena chamar-me. De resto, podemos dar-lhe uns pós.
Pois não lhe dei pós nenhum. Acho que o médico não estava a falar sério. Emelian Illich chegou ao quinto dia de doença. E eu sentado no peitoril com o trabalho nas mãos, ele ali deitado a agonizar aos meus olhos. A velha acendia o fogão. Estávamos todos calados. E o meu coração, caro senhor, parecia que se rasgava, como se estivesse a assistir à morte de um filho querido. Eu sabia que o Emelian estava a olhar para mim ainda de manhã, tinha visto que o homem sofria para me dizer qualquer coisa, mas não arranjando coragem para dizer. E por fim olhei para ele e vi que nos olhos que o desgraçado não tirava de mim havia grande aflição. Mas quando reparou que eu olhava para ele, baixou logo os olhos.
Astaf Ivanovitch.
Que foi, Emelianuka? Conta.
Se, por exemplo, levarem o meu capote para a feira da ladra, quanto darão por ele, Astaf?
Pois, Emelian Illich, disse-lhe eu, eu não sei quanto te dariam por ele, talvez uns 3 rublos, Emelian. Digo eu que, se de fato levássemos o pacote para a feira, o capote, não nos dariam nada por ele. Iriam rir da gente na cara por querermos vender uma miséria daquelas. Eu tinha lhe dito aquilo só para lhe agradar, coitadinho. Até porque sabia o simplório que ele era.
Mas eu pensava, Astaf, que eles dariam não só 3 rublos, mas 3 rublos de prata, porque um capote de fazenda... Como é que eles podem dar só 3 rublos se é de fazenda?
Eu não sei, Emelian, disse-lhe eu. Se o quiseres vender, acho que tens de começar por pedir logo 3 rublos por ele. Calou-se por uns momentos, depois voltou a chamar-me.
Astaf.
Que foi, Emelianuka?
Vende o capote quando eu morrer. Não me enterre com ele. Eu passo bem sem ele no caixão. Ora, este capote é valioso. Pode ser útil para você.
Então, meu caro senhor, deu-me um tal aperto no coração que eu nem sei explicar o que eu senti. Eu vi que já estava a tomar conta do homem a aflição da agonia. Ficamos de novo calados. Passou-se mais ou menos 1 hora. Olhei para ele, não deixava de olhar para mim. Mas quando os nossos olhos se cruzaram, baixou os deles mais uma vez. Não quer água, Emelian Illich?
Me dá um pouco, sim, Astaf Ivanovitch.
Dei-lhe água, bebeu um pouco.
Obrigado, Astaf.
Quer mais alguma coisa, Emelianuka?
Não, Astaf. Eu não preciso de mais nada. Ora bem, é que eu...
Tu o quê, Emelian Illich?
É uma coisa,
O quê, Melanuca?
As calças. É que... Bem... Fui eu. Fui eu que as levei, Astaf Ivanovitch.
Ora, disse eu. Deus vai te perdoar, Melanuca, pobre coitado. Vai em paz para junto de Deus. E cortou-se-me a respiração. Começaram-me a cair lágrimas dos olhos. Virei-lhe a cara por uns momentos.
Astaf Ivanovitch.
Vi que o Emelian queria me dizer alguma coisa qualquer. Tentava soerguer-se na cama com esforço, mexia os lábios. E de repente ficou muito vermelho a olhar para mim. Depois vi que ele, de repente, voltava a ficar muito branco. E desfaleceu num instante. Lançou a cabeça para trás, suspirou e entregou a alma ao Senhor.
Meu nome é Marcelo Favaro. Sou do canal Conto um Conto e peço sua inscrição para que este e mais vídeos cheguem a pessoas que necessitam da literatura. Nomes como Fyodor Dostoiévski, Tolstói, Gogol poderiam fazer parte do nosso dia a dia e até ser discutido em locais como um ônibus, um restaurante, um bar, para que as pessoas tenham acesso a Shakespeare, Machado de Assis, Álvares de Azevedo. Tudo isso é importante para expandir a mente, o pensamento, e você, com a literatura, tem a grande oportunidade de se colocar no lugar do outro, ao passo que você embarca junto com o narrador em situações que na vida real você talvez nunca teria a condição de vivenciar, como foi o caso aqui do narrador que traz aí algo que é muito comum na literatura russa: a presença dos instintos mais básicos do ser humano, que é o frio. Isso está sempre presente nos contos de Dostoiévski, e basta dar uma olhada na biografia dele para a gente entender. Basta também ter um mínimo de conhecimento geográfico para entender que em São Petersburgo, onde ele viveu, é um dos lugares mais frios aí do planeta, um local extremo onde a neve está sempre presente. E agora que a gente tem mais oportunidade de conhecer obras de outros lugares do mundo, a não ser Hollywood, tem bastante séries do russas que estão aparecendo por aí, dá para ter uma noção realmente que o frio ele não é igual o friozinho aqui de Curitiba, de 10 graus, ou de São Paulo, de 13, é um frio de menos 20, menos 30. Então, é claro que isso estaria muito presente na literatura, né? Sobretudo aí do século XIX, que compõe grande parte aí dos gigantes da literatura russa. E aí você vai ter a fome, né? Tem até o capote, né? O capote é aquele jaco, né? Aquele jaqueta enorme que protege a gente no frio. E virou até um conto, né? Tem até aqui o capote do... que é do Gogol, né? O Nikolai Gogol escreveu esse conto aí. Eu narrei aqui também, basta digitar o capote conta um conto. E então percebam sempre que esses instintos mais rústicos, mais primitivos do ser humano estão sempre presentes nos contos da literatura russa. Aqui eu vi com grande interesse essa amizade dos dois, do narrador aí secundário, que toma a conversa, né, para dizer o que aconteceu com o Astaf contando, né, e o Emelian sendo o seu hóspede. Eu acho que é mais do que um hóspede, né, um filho realmente. E eu vejo que aqui no Brasil acontece isso também. Você já viu de pessoas recolherem a outra ali por uma questão de amizade a princípio, ou pena, e aí vai ficando. E foi bem, bem tocante mesmo essa relação dos dois. E eu me senti muito atraído nesse conto e gostei muito de lê-lo para vocês. Um grande abraço a todos, continuem conosco e até a próxima.